Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando o mercado. Você viu que Chicago teve um dia de queda, e queda forte. Se afastou um pouquinho mais daqueles 14 dólares por bushel que encontrou na semana passada. E, obviamente, a gente quer entender o que aconteceu, se isso veio para ficar, se faz parte do jogo, enfim, quais são os fundamentos que justificam essa queda de mais de 25 pontos nos principais vencimentos. Quem nos ajuda nesse entendimento é Vlamir Brandalize, meu amigo, aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, um ótimo ano novo para você. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu já começo te perguntando dessa pressão lá em Chicago, começando a semana, com pressão negativa ali nos preços, um mercado que estava animado semana passada, Vlamir. O que que mudou?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Um excelente ano a você, família, pessoal do Notícias aí e aos nossos produtores aí, que tenhamos um excelente 2022. Olha, Alex, a semana começou com uma queda de braço muito forte aí, entre os Estados Unidos e a Rússia. Eles estão numa negociação hoje muito dura aí, lá em Genebra. Ainda não houve indicativo de acordos. A Rússia está ali muito dura, querendo invadiram novamente uma fatia da Ucrânia, né? Lembrando aí que alguns anos aí eles tomaram conta da Crimeia, que era um pedaço que era da Ucrânia, e voltou a ser parte da Rússia, que no passado também era russa. E nesse momento essa tensão nervosa entre duas potências aí militares fez os mercados ficarem abalados. E o investidor não gosta desse estilo de notícia, né, Alex? Então, hoje nós tivemos o efeito político financeiro, porque acabou abalando os mercados e valorizando o dólar, e também tem o efeito clima, né? Porque agora tem umas previsões aí que na próxima semana aí dá uma melhorada na condição do clima no meio do Brasil para cima, que está com excesso de chuva. E pode voltar a chover no sul. Aqui no Paraná, por exemplo, já tem chuvas melhores, as condições do Paraná melhorou. E aí já há uma condição de manter pelo menos uma parte do potencial produtivo das lavouras que não foram perdidas, né? Então, as lavouras tardias estão ainda segurando o potencial produtivo. Então, dois fatores: climático na América do Sul, também tem indicativo de algumas chuvas na Argentina. E essa questão política, geopolítica aí com os Estados Unidos e a Rússia batendo de frente. Então, os mercados acabaram liquidando posições aí
E
e fechando com quase 30 pontos de baixa aí nesse primeiro pregão da semana, Alex. Os
tem.
fundamentos são positivos, mas as notícias do dia foram negativas. Então, isso que pesou.
E tem expectativa para o relatório do USA também essa semana, né?
É, exatamente. E tem mais essas expectativas, ó. O pessoal de Chicago hoje começou a olhar aí que o USDA é muito conservador, que o USDA dificilmente vai reduzir a safra como a gente está estimando aqui na América do Sul, né? Nós estamos aí apontando que há perdas já consolidadas de perto de 15 milhões de toneladas do potencial da safra brasileira, e alguns já apontam até perdas maiores que isso, e também perdas no Paraguai e na Argentina, que resulta numa perda neste momento que pode estar na faixa de 20 milhões de toneladas. Isso para o mercado global é você tirar uma safra que estaria aí pouco acima de 380 milhões de toneladas, vir aí para 360, sendo que o consumo previsto é 380. Então, teria, pela lógica do momento, de derrubar em 20 milhões de toneladas os estoques. O USDA é muito conservador. Hoje, o pessoal de Chicago acredita que dificilmente o USDA vai reduzir mais que 5 milhões de toneladas no estoque, vai reduzir menos que 5 milhões de toneladas na produção. Se reduzir a produção, ele vai reduzir um pouco o consumo. Hoje estava aquele banho-maria, panos quentes lá, porque o USDA é um órgão conservador. O pessoal não acredita que ele venha com a dura, com dados muito fortes agora na quarta-feira, que é o primeiro relatório do ano, de janeiro, que o pessoal faz em dezembro, antes do Natal. Então, eles fizeram esses dados aí antes da condição piorar aqui na América do Sul, que é lá, depois do dia 10 de dezembro, piorou muito, né? Então, tem toda essa situação aí que está também travando um pouco o mercado lá de Chicago. Mas o ambiente em si é de um mercado firme, porque os fundamentos são de uma produção muito menor que a demanda de soja, Alex.
Muito bem, vamos por etapas então. Você pontuou os motivos, né, dessa queda de hoje, mas eu queria entender o potencial que esses motivos têm aí de ainda continuar mexendo com o mercado. Essa questão Rússia e Estados Unidos, você acha que é pontual ou ainda tem possibilidade de ter desdobramento aí, Vladimir?
Olha, Alex, eu acho que é pontual, porque como eles estão numa mesa de negociações, algum acordo vai sair, né? Então, e dificilmente os russos, que principalmente os russos, né, vão sair dessa mesa de negociação aí, de uma maneira mais radical aí, tentando invadir mais uma fatia do território ucraniano. Isso seria uma situação bem catastrófica até, seria um novo coronavírus aí para a economia no momento de ainda de pandemia, né? Porque uma guerra nessa hora não seria nada interessante para as economias que estão tentando sair do sufoco, né? E geralmente quando acontece esses conflitos, os mercados acabam liquidando posições, caindo muito, dólar sobe muito e daí tira demanda, né? Porque se o dólar dispara, ele tira potencial de demanda, porque valoriza produtos e automaticamente não é bom para ninguém. Eu acredito que esse fator é mais pontual e provavelmente até no meio da semana ele vai perder forças e aí sim nós vamos começar a olhar um pouco mais pelos fundamentos, né? Daí vem USDA, vem CONAB, vamos ver o que a CONAB vai mostrar. É provável que a CONAB reduza a produção e eu estou acreditando que o pessoal da CONAB vai reduzir pelo menos até 10 milhões de toneladas aí, frente às projeções iniciais. Então, Conab teria que vir aí com a 135, 137 no máximo nesse momento e com viés de reduzir mais à frente, né? Porque hoje nós estamos aí com uma projeção máxima de 135 milhões de toneladas e com a base talvez de 130 aí, se o clima não melhorar aí nos próximos dias, né, Alex? Então a safra é menor que o ano passado já
Pois
nessas
é.
condições de projeção no momento, né?
Ô, Vlamir, mas você disse também que outro motivo era a volta das chuvas. No Paraná já tem chuva acontecendo e tem expectativa de chuva voltando também para o Rio Grande do Sul. Isso muda o quadro de oferta?
Olha, Alex, eu acho que não muda muito, ele apenas deixa de piorar, né? Porque essas chuvas no Paraná, elas amenizam a situação. Dá para ver que o DERAL aí ele já reduziu a estimativa de 21 para 13 milhões de toneladas, porque uma parte grande da safra do Paraná já foi colhida ali no oeste, no noroeste, parte do norte. Lavouras já foram colhidas no sudoeste, que é geralmente colhe no final de janeiro em diante. Que são lavouras que morreram com a seca, né, Alex? Então, o produtor hoje, as lavouras colhidas até a semana passada, ela é de 3 a 20 sacos por hectare.
Pouco, né?
Então, produtividades baixíssimas. Isso já foi, né? A safra, vamos dizer assim, 50% da safra do Paraná já está pronta para ser colhida ou já colhida e não tem o que acontecer. E os 50% é lavoura que ainda está formando a vagem, formando o grão, que ainda pode amenizar um pouco, mas as perdas são muito grandes do Paraná, e essas chuvas que estão entrando nessa semana e na semana que passou, ela serve só para não piorar mais o quadro. Então, eu acredito que dificilmente vai aumentar o potencial da safra. O mesmo que deve ocorrer no Rio Grande do Sul, ele deve servir para amenizar novas perdas, porque o que já se perdeu por lá não reverte, isso não tem mais como mudar, né?
Ô, Vlamir, essa soja que deixou de ser produzida vai fazer falta? Tá fazendo falta? Como é que tá essa relação com, por exemplo, os portos?
Olha, os portos aí não está tendo negócios novos, porque ninguém quer vender nada, Alex. Então, poderia estar tá embarcando bem mais. Já o embarque dessa primeira semana foi um embarque bem forte, né? Então, é sinal de que o que estava contratado está sendo embarcado, mas o pessoal não está conseguindo posições novas. Então, hoje o mercado era muito comprador, ninguém queria vender. Mas o relatório da Sicex aí da primeira semana de janeiro já embarcou aí mais de 750 mil toneladas. O ano passado era pouco mais de 48 mil na primeira semana. Então, é sinal de que segue embarcando dentro das programações. Então, é soja, principalmente do Paraná, que foi colhida aí desde a segunda, do dia 15 de dezembro, já estava se colhendo ali no oeste, aqui no oeste do Paraná. Então, lavouras que já foram colhidas, que está embarcando, e sobras da safra passada também que está indo junto. Então, é essa soja que está saindo para cumprir contratos e o pessoal aproveitando aí, porque as cotações nos portos estão muito boas, né, Alex? As cotações negociadas todas acima de R$ 180, R$ 182, R$ 183, na soja curta aí do Paranaguá. Então, são cotações boas em reais, então o mercado seguiu embarcando os contratos, né?
O problema está sendo comprar coisa nova, então, Vladimir.
Contrato novo, navios que estavam aí, que estavam chegando aqui nos portos aqui do Brasil para embarcar agora, janeiro, fevereiro, e não estava com programação de contratos, esses navios, alguns, podem ter que migrar aí lá para o Golfo do México, lá, para negociar soja americana, porque pelo que estamos vendo aí, essa semana vai ser mais uma semana sem vendedoras. A semana passada eu pelo menos não vi negócios importantes, só pequenos negócios. E a tendência dessa semana é continuar nesse ritmo, porque até uma definição da safra aparecer clara para o produtor que está perdendo safra no sul não vai vender porque não sabe se vai ter o que entregar, né? E o produtor dos estados centrais aí, que também está com problema para colher, ali no Mato Grosso está com dificuldade de colher em função das chuvas, no excesso de chuvas, também não quer vender o que ele tem de soja disponível, porque ele acredita que o mercado vai ser melhor esse ano. E há um ambiente para isso, né? Então, dos dois lados, quem está perdendo e quem está colhendo, condições próximas do normal, ninguém quer vender. Isso deve seguir assim, aí, pelo menos essa primeira quinzena de janeiro não deve mudar. Nós vamos ver alguma alteração, as vendas começarem a aparecer depois do dia 20 do mês, aí sim, talvez algum movimento maior, aí já com dados um pouco mais firmes de o que se perdeu até agora, né?
Ô, Vlamiri, prêmios já estão reagindo diante
Olha,
dessa
o
falta de
prêmio,
oferta?
Alex, ele não tem mostrado muita diferença nesse momento em relação a dezembro, porque em outras épocas, em período normal de colheita, ele estaria caindo, né, agora na hora do embarque. E nesse momento ele não está caindo, porque ele está mantendo aí 70, 80, 90 positivos aí para o curto prazo, janeiro, fevereiro. E está indicando aí 70, 80, 90 também para julho, aí as posições do meio do ano também estão valorizadas. Então, está dentro disso, ele não tem flutuado muito. Mas se a gente olhar o prêmio efetivamente na primeira semana do mês, e a semana passada, até houve um pequeno avanço positivo nos indicativos, mas não serviu para estimular negócios. Ele foi só basicamente uma correção nominal nas posições, para manter as cotações aí na faixa de, que nem vem mantendo desde a semana passada, a soja de julho na faixa de R$ 190. Então, mesmo com a soja saindo de 14 dólares e 10, 14 e pouco lá que estava semana passada, essa semana entrou a semana e ainda está com 190 aí na posição julho. A posição curta acima de 182 também está se mantendo no Paranaguá, 186 a 188 Rio Grande para fevereiro. Então, o mercado vem mantendo as posições, mesmo com queda de Chicago, atrelada um pouco do ganho do dólar, e quando precisa, coloca correção positiva no prêmio, né, Alex?
Muito bem. Agora, soja de 200, que era aquela tão esperada no ano passado, que acabou não chegando. Tá mais perto, Vlamir?
Olha, Alex, faz uns 3 anos aí que tem muita gente sonhando com os 200. Eu acredito que esse sonho pode ser realizado sim, porque o ambiente está muito propício para isso. Nós estamos com a safra comprometida, temos uma demanda que vai ser uma demanda forte, é um ano de forte demanda do setor da ração mundial, né? O farelo está muito aquecido a nível global, nós temos uma oferta menor de farelo, a Argentina sofrendo aí com uma safra que ela ainda estava plantando, né? Então ainda está indefinido o que vai ser a Argentina. E a Argentina devendo exportar menos farelo, então dá fôlego para o farelo, que dá fôlego para o grão. A demanda de óleo no mercado asiático segue aquecida nesse começo de ano, então o ambiente está mais favorável, e eu acredito que esse ano aí até maio, junho, antes de julho, nós vamos estar vendo essa cotação no porto aí, talvez nos R$ 200, sim. Vai ter momentos que vai trabalhar nesse patamar.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem uma condição pontual de pressão lá em Chicago. No entanto, a gente tem um cenário que ainda é positivo para preços e que ainda não está fechado totalmente em termos de oferta, certo, Vlamir?
Exatamente, tem grandes dúvidas sobre a realidade da oferta aqui da América do Sul tem dúvidas sobre o que virá aí da safra americana, né? Porque a disparada dos custos de produção da safra em geral aí, né, dos fertilizantes, da ureia, defensivos, ela pode fazer uma manobra ali na área a ser plantada nos Estados Unidos, que deve se definir aí agora no mês que vem, né? Então, vamos ver o que que virá aí das primeiras indicações. Tem o Outlook aí, a reunião do USDA em fevereiro, e aí já vai começar a delinear aí o rumo que o produtor vai tomar. Eu acho que as flutuações de área americana não devem ser muito grandes, porque eles não mudam muito o rumo do seu navio. Então, é 1, 2 milhões de hectares para cá ou para lá, que não afetaria grandes números aí na reta final da oferta da soja ou do milho. Mas esse também é um fator importante aí para definir aí o mercado de Chicago. O ambiente é de uma produção, aqui nós falando da safra 21-22, que já foi colhida americana, que está colhendo agora aqui na América do Sul, eu vejo que a produção mundial vai ficar na faixa de 360 milhões de toneladas, talvez até abaixo, se o clima não se normalizar para frente, e o consumo vai se manter em 380, um pouco acima. Então, vamos ter queda de estoque, e esse é um fundamento para as cotações de Chicago se manterem aí na faixa de 14 a 14,5 e com prêmios positivos. Então, é isso que eu vejo para frente. E em cima de alguns momentos de dólar mais nervoso aqui no Brasil, por causa que é um ano eleitoral, pode beliscar esses R$ 200, talvez, nos portos em algum momento. Então, é a situação. Os compradores, eles querem pagar aí na faixa de 190, mas na semana passada, no melhor momento, chegou a pagar 192. Então, o número sonhado aí pelo setor produtivo, pelo produtor, ele está bem próximo de ser atingido. E ele tem argumentos e tem fundamentos para chegar a esse ano. Os anos anteriores era muito difícil, ele tinha muitos obstáculos para chegar. Agora ele tem muitos fatores a favor dele chegar. Então, essa é a condição que estou vendo, Alex, aí na soja nesse momento.
Boa, Vlamir. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Uma boa semana, bom ano aí. Sucesso para vocês aí nessa nova temporada, né? Começando mais um com o pé direito e vai ser um ano bom para todos.
É isso aí. Obrigado, Vlamir. Um abraço. Até a próxima.
Abraço, até mais.
Tá aí a análise do Vlamir Brandalize trazendo para a gente um pouquinho da perspectiva dele em relação ao mercado da soja. É positivo, tem fundamento para isso. Pode chegar aos R$ 200, segundo Vlamir Brandalize. No entanto, a gente precisa ficar atento aí às novidades que vão surgindo. Por exemplo, até semana passada não existia no radar essa crise entre Estados Unidos e a Rússia, principalmente em função dessa questão russa aí pelo território lá da Ucrânia. Então, isso é um fator novo que a gente até então não estava prevendo. Mas o Vlamir acha que isso é uma situação pontual, que deve ser resolvido quanto antes, e daí vai prevalecer a questão aí da oferta e o foco de novo voltar para a produção na América do Sul, que está sob risco, que ainda continua sob risco, e é a vez da Argentina entrar no radar aí dos investidores. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Janeiro fechando a 13,74, uma queda de 26 pontos mais 75. Março, 13 dólares e 84, queda de 25 pontos e meio. Maio, 13,93, queda de 25 pontos. Julho, 13,99, queda de 24 pontos. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Março, 5 dólares e 99 centes por bushel. 7 pontos de queda. Maio, 6 dólares e 1 cento por bushel, 6,5 de baixa. Julho fechou com 5,5 de queda, 5,99. E o setembro, 5,69, perdeu 2,25. E para finalizar, o trigo. Para março, o trigo subiu 3,5 pontos e meio a 7 dólares e 62 centos por bushel. Maio, 7,63 também com alta de 3 pontos. Julho, 7,60, 3,25 de alta. E o setembro, 7 dólares e 63, alta de 4 pontos.
Participe das nossas
Na
mídias.
contramão, justamente por causa desse impasse, a Rússia tem uma produção de trigo muito importante que, portanto, teve aí um dia de valorização. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Campo e Cidade para você, Conexão Campo e Cidade, para que você possa entender melhor quais são os argumentos que a gente precisa ter na ponta da língua para aproximar cada vez mais esses dois ambientes, tá bom? Grande abraço, até a próxima.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.